Abra a tua Bíblia em Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amados, aqui, a nossa parte é deixar esses dois embaraços e a coisa mais terrível que nos separa de Deus, o pecado, para que possamos correr essa carreira proposta pelo Senhor para cada um de nós, para cada um dos seus filhos na terra. Então, nós temos um grande compromisso pessoal diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus é pessoal. Ela é dirigida a cada um de nós. Quando o Senhor Jesus diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quando vamos a Mateus 11, diz que há pessoas que o Senhor separa para fazer com essas pessoas o conheçam. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eis aí o grande privilégio que nós temos, amados. Você tem um privilégio que muitas vezes você não compreende e não entende, mas a partir do momento que começamos a entender, nós glorificamos ao Senhor. Ser pessoas escolhidas por Deus para conhecer o próprio Deus e o seu Filho Jesus, não é um privilégio? É um privilégio. É um privilégio que nem todos os moradores da terra têm. Por quê? A palavra diz que muitos chamados, poucos escolhidos. Ali vê que entre toda a multidão no mundo, qual porcentagem será que tem dos que creem? Muito, muito pouca. São poucos. A Bíblia chega a dizer que são poucos os que se salvam. Porque é algo, amados, que envolve a soberania de Deus. É algo que está no coração de Deus. Diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Então você tem esse privilégio. Deus te escolheu. Graças a Deus por isso. Levante a mão para o céu e dê graças a Deus agora. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, porque fomos escolhidos, Senhor. No meio de uma geração corrompida e perversa, tu nos separou para sermos santos. Irrepreensível diante de ti. Aleluia. Aleluia. Vocês dizem aleluia? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Quer dizer, o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Amados, é um privilégio ser escolhido para sermos santos, separado, propriedade peculiar do Senhor Deus. É um privilégio muito grande. Glorifique o Senhor por isso. Exalte ao Senhor. Seja fiel naquilo que você tem ouvido, naquilo que você tem entendido. Seja fiel. Diz que a palavra que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Toda a casa de Deus. Moisés foi fiel. E para nós também o Senhor Jesus deixou uma dica através do João, né? No livro do Apocalipse. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel àquilo que Deus tem te constituído, Deus tem te confiado. Seja fiel em ser co-participante do Evangelho de Cristo. Ser co-herdeiro de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Seja fiel. Exalte o nome do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que nós não temos motivo para louvar ao Senhor. E como temos? Quando é que nós não temos? Quando nós não andamos em espírito. Quando nós vivemos só na carne, daí nós não temos motivo nenhum. Na carne não há satisfação nenhuma. E não há como louvar o Senhor. Mas quando nós andamos em espírito, nós começamos a compreender as coisas, as riquezas incompreensíveis de Deus. Aí você tem motivo para glorificar o Senhor. Irmãos, são riquezas que Deus tem nos confiado incompreensíveis. Mas para quem? Para os incrédulos, para o mundo, para os desobedientes, obstinados. Essa classe de pessoa realmente são riquezas incompreensíveis. Mas graças a Deus que em Cristo o mistério do Evangelho tem sido revelado à Igreja do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Irmãos, é um privilégio fazer parte do corpo de Cristo, da Igreja Gloriosa, porque ela vai conhecer, ela vai compreender com todos os santos as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aleluia! Você tem esse privilégio. Você crê nisso? Sim. Nós temos que crer, amados. Nós temos que crer. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre o efeito da fé nessa manhã. O efeito da fé. Isaías diz que o efeito da justiça será a paz. Mas o efeito da fé também implica em algumas coisas que nos traz bênção, que nos traz vida vitoriosa. O efeito da fé. Nós vamos ver alguns versos aqui. Eu queria ler com a igreja aqui o capítulo 11, de Hebreus mesmo. O efeito da fé, a consequência da fé. O que ela traz para nossas vidas? São 40 versículos que estão registrados aqui para nos dar uma lição de como é possível, como foi para esses irmãos aqui, nós também temos uma vida vitoriosa. Pode ver que aqui vários versículos diz pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé alcançaram. Nós vamos ler, eu quero ler juntamente com a igreja. Cada um de nós vai ler um versículo, aquele que lê, eu peço por favor que fique em pé, para ler bem alto para nós, para todos entenderem. Eu vou ler o primeiro verso, nós vamos até o 40. Será que todos acharam o capítulo 11 de Hebreus aí? É inadmissível nós dizermos, confessarmos que temos fé e temos uma vida fracassada, uma vida desanimada, uma vida sem motivação para servir a Deus. A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui está no capítulo 13 de Hebreus. 12 ou 13 por aqui. Devemos servir a Deus agradavelmente, prazerosamente. Aí nós agradamos o coração de Deus. Porque no versículo 6 do capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que servir a Deus, nós temos que conhecer a maneira correta de servirmos a Deus. Não é por obrigação, não é por medo. O Senhor Deus tem todo o poder no céu e da terra, pode me jogar no inferno. Não devo servir a Deus por motivo de medo. Eu tenho que servir a Deus prazerosamente. Porque Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele deu a vida por mim, eu tenho que dar a vida por Ele também. Aleluia! O Salmo 100, o salmista foi claro quando disse, servi ao Senhor com alegria. Com alegria. Mesmo na tribulação, mesmo na provação, tudo isso faz parte do cristianismo, faz parte do currículo de Deus, o sofrimento, as provações, as aflições, as tentações, para provar a nossa fé. Mas enquanto servir a Deus, queridos, nós temos que servir a Deus com alegria. E apresentar-se a Ele com cânticos, ainda diz. Essa é a posição de fé. Sem fé não se alcança nada de Deus. Sem fé não se tem vida cristã. Sem fé ninguém caminha, ninguém corre essa carreira que está proposta aqui. O verso 12 está dizendo que temos que correr essa carreira olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Amém? Jesus Cristo é o autor e Ele é o consumador da fé. Por isso nós temos que crer. Aí teremos uma vida vitoriosa. Vamos ler então o capítulo 11?
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu a Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito:
em Isaque será chamada a tua descendência.
Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Amém. Volto ao 33 e 34. Amados, perceberam uma coisa muito profunda? Que tudo se alcança pela fé? Eu até sugiro a todos nós que durante esta semana leiamos mais algumas vezes todo esse capítulo. Em silêncio, meditando, valorizando cada experiência daqueles irmãos. Mas aqui no verso 33 e 34 nos dá uma grande lição. Como foi possível a eles, é a mesma experiência que será para nós também. Nós os que cremos. Os quais, pela fé, venceram reinos. Nós estamos batalhando contra... Existe um reino batalhando contra nós. O reino das trevas. Não é verdade? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o reino de Satanás. Contra o nosso adversário. Como se vai vencer essa batalha? Pela fé. Pela fé. Efésios 6 diz que devemos tomar, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno só é vencido quando uma pessoa tem fé. Os irmãos acham, por que Davi venceu o gigante? Porque ele tinha capacidade? Não. Ele tinha fé no seu Deus. Ele creu no seu Deus. Ele creu que o seu Deus era maior que o gigante. De que era maior que o Deus dos filisteus. E por isso ele teve a vitória. Venceram reinos. Irmãos, por que que Daniel? Por que que Daniel conseguiu dormir numa cova de leões? Por quê? Por quê? Porque lá no capítulo de Daniel diz, porque ele crera no seu Deus. Aleluia! Fé é crer no nosso Deus. Não é crer na nossa capacidade, na nossa inteligência. Não. Crer no nosso Deus. Crer no nosso Deus. Aleluia. Daniel crer no seu Deus. Então nós vencemos reinos. Pela fé. Praticaram a justiça, alcançaram promessas. Fecharam a boca dos leões, o Daniel aqui. Fecharam a boca dos leões. E diz lá, que o Daniel foi retirado da cova dos leões e os adversários dele nem tinham descido dentro ainda e os leões esmigalharam todos os ossos deles. Por quê? Porque não tinham Deus. Eles foram completamente destruídos. Mas enquanto o outro saiu, aquele que crê no seu Deus é vitorioso. Aquele que crê no seu Deus pode todas as coisas. Aleluia! Você crê no teu Deus? Amém. O teu Deus. O teu Deus é poderoso. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. E apresentar-nos irrepreensíveis perante Ele. Aleluia. Ele é poderoso. Para nos guardar em pé até aquele dia, amados. Você tem que crer no teu Deus. Apagaram a força do fogo. Olha aí, ó. Os amigos do Daniel lá. Foram jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Como era possível ele estar no meio de uma fornalha daquela, jogado lá, e passeando no meio do fogo? Como era possível isso? Não é algo sobrenatural? O que que tinha sobrenatural ali? A fé deles. A fé deles. Eles disseram para o rei: ó rei, fique sabendo de uma coisa. Nós não vamos te obedecer, não vamos adorar teus deuses. Se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Senão, nós não vamos se dobrar diante das tuas estátuas aí. Creram no seu Deus. E foram jogados três e tinha mais um passeando junto com eles. Aleluia. O Senhor livra aqueles que creem nele. E foram retirados de lá sem um fio de cabelo queimado e sem cheiro de fumaça na sua roupa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Exaltado seja o Deus Todo-Poderoso esta manhã. Esse Deus que te ama, esse Deus que te comprou com o sangue do seu filho, para a glória dele mesmo. Pagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Eis uma grande lição para nós aqui, queridos. Quantas vezes nós estamos fracos? Fracos fisicamente, fracos espiritualmente, fracos financeiramente. Tem uns que andam fracos financeiramente também. Também é uma fraqueza. Aonde busca força? Aonde busca força? No Senhor nosso Deus. Da fraqueza tiraram força. Se você está passando uma dessas experiências aqui, você vai tirar força no teu Deus. De cima virá teu livramento, a tua ajuda. Aleluia. Glórias ao Senhor. Para o Senhor todas as coisas são possíveis. Você está fraco? Você tem que tirar a força de cima. Tem que fazer que nem o rei Jeosafá. Quando soube a notícia que vinha aqueles exércitos inimigos contra ele, contra eles, ele dobrou o joelho e orou ao Senhor Deus. E confessou: Senhor, em nós não há força nenhuma para enfrentar esse tão grande povo. Imagine um exército contra três exércitos. Ele buscou ao Senhor e Deus deu socorro a ele. Deus deu livramento a ele, amados. Se você buscar a força do Senhor, ela vai te abençoar também. Efésios 6 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em nós não há poder nenhum. Em nós não há força nenhuma. Se não vier de cima. Há alguma força em você? Não há. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O Senhor quer te dar força. Isaías 40 diz que ele dá força ao cansado. Ele restaura a força àquele que não tem nenhum vigor. Isaías 40. Se você pôr a tua confiança no Santo de Israel, você vai ser fortalecido nessa manhã. Então, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Você está numa batalha? A fé me leva a se esforçar, não recuar. A incredulidade nos leva a correr, desistir, desanimar. Não consigo, não posso. O gigante é muito grande, não vou vencer. A fé não diz isso, não. A fé deposita sua confiança no Senhor, que é maior que tudo. O Senhor é maior que tudo. Aleluia. O Senhor é Deus Altíssimo, Deus Soberano, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É nele que você tem que pôr a tua força. Aí você vai conseguir se esforçar na batalha. Estamos numa batalha ou não? Sim ou não? Essa caminhada aqui de Hebreus 12 é uma batalha. Primeira batalha difícil que nós encontramos. Vencer nós mesmos. Vencer nossa alma. A nossa alma não quer servir a Deus. A nossa alma não tem prazer, a carne não tem prazer nas coisas de Deus. A nossa alma não gosta de orar. A nossa alma, essa hora, queria estar onde? Dormindo, descansando. E até com motivo. Quantos de nós trabalhou a semana toda? Até é merecido um descanso. Mas o Espírito quer estar na presença de Deus. Louvando ao Senhor, sabendo o seu compromisso. Na casa de Deus, como disse o salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos. A casa do Senhor. Será que a alma diz isso? Não. A alma velha quer ficar em casa. Quer passear. Quer comer, quer beber. Quer folgar. Cuidado com a tua alma, hein? Cuidado com a tua alma, que ela pode te embaraçar. Se você não vencer a tua alma, você vai ficar embaraçado. Aqui, quando eu digo deixar o embaraço, a alma é a principal empecilho para nós servir a Deus. Por isso que diz que o fim da nossa fé é a salvação dessa dita alma. O fim da nossa fé é quando essa alma foi crucificada. Quando nós vencer a alma, quando nós andar em espírito e viver em espírito. Mas enquanto ela estiver nos dominando, amados, nós não estamos vencendo essa batalha. O maior inimigo teu e meu não é o diabo. É o nosso próprio eu. Quem concorda comigo? Quem concorda com a palavra de Deus? É o diabo o maior inimigo? Não, o diabo está vencido. Uma vez eu estava numa luta tremenda em Paranaguá. Adversário de tudo que é lado, querendo até me matar lá. E eu fui chorar diante de Deus. Fui chorar. Puxa, me senti sozinho. Foram para me matar lá. Eu pregando o evangelho, foram para me matar lá. Foram armados dois camaradas lá. Pai de dois irmãos da igreja que está em Paranaguá hoje lá. Foram lá para me matar. Era tanta fúria do inimigo lá, que foram para me matar. E eu fui chorar diante do Senhor. Senhor, estão querendo acabar com a minha vida. Olha o diabo, o que o diabo está fazendo contra mim, Senhor. O Senhor disse, por que está com medo? Por que está com medo? O diabo está vencido. Por que está com medo de homem? Eu não estou contigo? Levantei. Levantei. Amém, Senhor. O diabo está vencido. Era a minha alma que estava com medo. Está escrito, não temerei o que me... Está escrito aqui em Hebreus mesmo. Se nós pôr a confiança no Senhor, não temerei o que me possa fazer. O homem não vai, que nem os nortistas, o homem não vai relar nem um fio da minha cabeça. O pessoal do norte relar, né? Não vai tocar nem um fio da minha cabeça. Se o Senhor não permitir. O diabo não vai tocar em nada em você. O maligno não lhe toca, se você tiver fé, se você estiver na vontade de Deus. Amém? Então não devemos temer o diabo está vencido. Você tem que ter cuidado com você mesmo, com a tua alma, com o teu próprio coração. Diz que a palavra é clara quando diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, teu coração, porque dele procede a saída da vida, cuidado com ele. O teu problema, o meu problema não é o diabo, o meu problema não é o outro, não é o outro, não é o irmão do lado, não é pastor, não é ninguém, o meu problema sou eu mesmo, eu. Lamentações diz assim, ó, do que se queixa o homem vivente? Do que se queixa o homem vivente? Às vezes nós estamos cheios de queixa. Queixa com esse, queixa com aquele. Queixa com fulano, com ciclano, com beltrano. Mas lá diz assim, ó, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Não se queixa do outro, não. Não se queixa de ninguém. Se queixa de você mesmo. E vai examinar teu coração, vai examinar tua vida. Se eu estiver andando e vivendo no Espírito, ninguém é empecilho para mim. Ninguém vai me atrapalhar de servir a Deus. Esses irmãos aqui, ninguém, batalha nenhuma impediu de servir a Deus. Nem diabo, nem gigante, nem rei, nem ninguém. Impediram? Não impediram. Não impediram. A fé rompe barreiras. A fé vence reinos. Vence demônios, caem por terra os demônios. Você tem autoridade, você tem poder, se você tiver fé. Sabe por quê? Porque pela fé age na tua vida, na minha vida, na nossa vida, o poder de Deus. Age o poder de Deus. Quando é que o poder de Deus age em nós? Quando nós cremos. Vamos ler mais alguns versos aqui. A fé, queridos, produz autoconfiança. Autoconfiança. Hebreus 10... 35. A fé produz autoconfiança em Deus. E que também você é capaz. Você crê que Deus te fez capaz? Você é capaz pela fé, andando e vivendo no Espírito. Quem vai ler para nós Hebreus 10, 35, bem alto, explicado?
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
A fé produz confiança aos nossos corações. Elimina o medo. Elimina o medo. As dúvidas. Tudo ela elimina a autoconfiança. Você sabe quando Satanás pega uma pessoa? É uma pessoa que não tem convicção de nada. Da sua própria fé. Da sua comunhão com Deus. Aí é uma pessoa vacilante. O inimigo pega ela fácil. Satanás conhece o coração quando ele tem autoconfiança no Senhor, quando ele não tem. Então a fé produz a autoconfiança na pessoa de Deus, e que eu também sou capaz. Eu sou capaz. Não está escrito? Deus nos faz capazes. Capazes. Deus nos ungiu com o seu espírito. Nós temos poder, temos autoridade. Pisar na cabeça da serpente. Você tem autoridade? Ninguém falou? Nós temos autoridade?
Amém.
Tá baixo. Nós temos autoridade?
Amém.
Amém. Pelo poder de Deus que habita em nós. Pela unção do Espírito que habita em nós. Por que diz a palavra, irmãos, que a igreja fará as obras que o Senhor Jesus fez e fará maior do que esta? Não é verdade? O que diz João 14, 12? Nicolas, lê para nós. Faz favor. João 14, 12. A igreja vai fazer a obra do Senhor e maior do que aquelas ainda. Mas precisa de fé. Precisa de fé.
Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai.
Amém. Quem é que vai fazer essas obras? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Fará as obras que ele fez e as fará maiores ainda. Porque ele subiu. O Senhor foi recebido no céu. Ele deixou a missão de continuarmos a obra, a sua obra, a igreja. Ele confiou à igreja essa missão. Por isso que a igreja precisa de fé. Não é fé só para mim, para mim alcançar as posições, suprir a minha necessidade pessoal do meu lar, não. É fé para cooperarmos com o Senhor na sua obra. Muitas vezes nós estamos firmados aqui, eu tenho fé. Eu tenho bom trabalho. A minha família está tranquila, está todo mundo na igreja. Tá bom, eu já alcancei tudo de Deus. Agora eu pergunto para nós, é tudo de Deus para nós? Não é. Como membro do corpo de Cristo, você tem que ter muito mais do que isso. Você tem que ter fé para permitir que Deus te use para executar as obras dele nessa terra. E nisso nós estamos devendo a Deus. Eu digo com todo temor a Deus, nós estamos devendo isso. Pregação do Evangelho. Testemunho de Jesus Cristo aqui nessa Curitiba, onde você mora. Isso nós estamos devendo. Sabe por quê? Porque nós temos fé só para nós. Precisa de um trabalho, eu oro. Eu tenho fé para orar para me ter um trabalho. Ganhou um bom trabalho, uma boa profissão, está ganhando dinheiro, acomodou-se. Não é só isso que Deus quer de você, não. Não é só isso, não. Aquele que crê, a fé, vai executar as obras de Deus. Você vai ser um cooperador da obra de Deus. Senão não ficar olhando para meia dúzia de obreiro trabalhando. Fica olhando para meia dúzia de obreiro trabalhando aí, ó. Tem os músicos aqui, ministrando. Tem os diáconos servindo aqui. Tem uns obreiros aí pregando, nos ensinando, nos exortando. Tá bom, a obra de Deus tá completa. É uma verdade? Não é. Não é. Porque ali, nesse versículo, os que crerem, Deus vai usar para fazer as obras que o Senhor Jesus fez e ainda maiores. Precisa ter fé, irmão. Precisa ter fé, irmã. Você não foi chamada só para viver a tua vidinha, não, particular, não. Você fechadinho no teu lar ali. Ah, eu estou abençoado. Eu sou abençoado. Deus quer mais de você. Como membro do corpo de Cristo, Deus quer mais de nós. Grava no teu coração isso. Isso se você crê. Ali só vai acontecer, Deus só vai usar os que creem. Se nessa manhã você tomar essa posição, assumir diante de Deus, Senhor, eu creio nessa manhã que eu vou ser um vaso útil na tua mão. Você vai ver como vai mudar a tua vida. Você vai ser de bênção para as pessoas. Isso que Deus quer. Sabe por que eu estou aqui na frente? Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus falou para mim assim, ó, tenho colocado a minha palavra na tua boca para te abençoar. Não parou aí. Não parou aí, não. Para abençoar o meu povo. Aleluia, irmãos. Não é eu que Deus visa. Ele visa o outro. Ele visa a igreja. Por isso que eu prego, saio. Prego aqui, prego fora, prego onde eu estou. Prego. Faço reunião no bairro tal, no bairro lá. Ó, estou lá. Fui na Campina Grande 4 anos, só sobrou o Nilson. 4 anos, só sobrou o Nilson lá. Tive Antonina 4 anos. Pregando o evangelho no meio daquele bananal, lá andando no bananal, pregando o evangelho, sozinho. morava em Paranaguá e toda semana eu estava lá. Salvou-se alma, salvou-se pessoas que eu preguei o evangelho para ela lá em Antonina, foram para São Paulo, são convertidas hoje. Deram testemunho para a irmã do Joazinho, que eu vi na palavra lá em Antonina, no meio daquele bananal lá. Eu tenho consciência disso, você também precisa ter. Você também precisa ter fé para isso. Não fique você parado na tua vidinha cômoda, que não, você não vai agradar a Deus nunca. Você não vai agradar a Deus. Deus quer homens e mulheres se despojando de si mesmo. Pessoas, Deus quer pessoas convictas, pessoas cheias de fé do Espírito Santo, porque Ele precisa usar. Ele precisa usar. Deus quer te usar, Deus conta contigo. Se até hoje você está só visando a teu lar e a tua vida só, peça misericórdia a Deus. Peça misericórdia a Deus. Deus quer muito mais além disso aí que você está fazendo. Primeiro lugar, edificação do lar. Isso eu concordo. Não vai abandonar teu lar também. Não vai sair. Edifique teu lar. Edifique o marido, edifique a tua mulher, teus filhos. Aí você tem autoridade, você tem poder. Mas você tem que crer que você tem fé. Você tem que ter fé para permitir Deus te usar. Deus quer te usar. Irmãos, Romano diz assim, ó, como ouvirão se não há quem pregue? Como virão? Como os vizinhos vão ouvir se não pregar? Como o teu bairro vai se converter pessoas se você não está nem aí? Nem aí. Eu já estou salvo. Deixa para lá. Não se incomode com o vizinho. Coitado do vizinho. Está com o pé lá na chama de fogo queimando a ponta do dedão dele já. O diabo tentando puxar ele de uma vez para dentro e muitos o diabo está puxando. E nós nem se incomodamos. O que falta em nós? Fé. Para crer na nossa constituição e no nosso compromisso para com Deus. Grave isso. Você tem que crer. Você tem que crer. Lê mais uma vez o verso. Faz favor, irmão. 14, 12 de João. Ouça o que ele vai ler com atenção. Veja quem que Deus vai usar.
Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
Amém. Amém. Quem vai fazer as obras que o Senhor Jesus fez e maiores do que aquela ainda? Quem vai fazer? Deus não vai mandar legiões de anjos fazer isso aí. No passado vinham os anjos anunciar. Hoje essa incumbência está com a igreja, queridos. Concorde comigo? Não está com a igreja? Essa palavra não é para pastor, não. Essa palavra é para a igreja. É para a igreja. É para aquele que crê. Para aquele que tem a sua autoconfiança no Senhor. Aquele que tem ânimo, a fé produz bom ânimo. João 16, 33, Paulinho. João 16, 33. A fé produz bom ânimo.
Temos que crescer para que em mim tenha espaço. No mundo teremos aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci.
Sabe o que falta nos cristãos hoje em dia? Bom ânimo para cuidar dos negócios do Pai. Jesus era como homem, no tempo da sua humanidade aqui na terra, ele tinha bom ânimo para pregar o evangelho, para passar noites acordada, orando ao Pai, ele tinha bom ânimo. Por isso que ele disse com muita autoridade, tende bom ânimo, eu venci a carne, eu venci o mundo, eu venci tudo. Nós temos que ter bom ânimo, irmãos. Se você não tiver fé, se eu não tiver fé, nós ficamos desanimados. Já viu aqueles crentes desanimados? Não faz nada. Mulheres desanimadas, homens desanimados, jovens desanimados, tudo desanimado. O que falta? Qual é o fermento que mistura tudo isso? A fé. Para ter bom ânimo tem que ter fé. As mulheres vão ser as mulheres virtuosas de Provérbios. Aquela mulher tinha fé. Aquela mulher trabalhava, aquela mulher edificava a casa dela, aquela mulher recebeu o elogio do marido. Muitas mulheres formosas existem, mas como você não tem? Aquela mulher tinha ânimo. Aquela mulher tinha o coração voltado para o Senhor. e para o compromisso que ela tinha. O que, que tinha essa mulher especial? Ela tinha fé. Ela sabia da sua responsabilidade. Ela edificava o seu lar. Ela cuidava do seu marido, ela cuidava dos seus filhos. No inverno ela fazia as roupas quentes. E quantas mulheres muitas vezes estão aí, chormingando dentro de casa. Marido ganha pouco. A mulher pode fazer alguma coisa para ajudar, para cooperar. Fica desocupada, com a mente desocupada, sem ânimo. Sem ânimo. Os filhos pintam e bordam dentro de casa, a mulher não tem ânimo para cuidar da criança, para corrigir a criança, que diz a Bíblia, para pôr as coisas em ordem dentro de casa. O marido sai trabalhar, a mulher tem responsabilidade dentro de casa. Não dá nem bola. Os filhos fazem o que querem, crescem soltos. O que falta no coração de uma mãe? Fé. Para obedecer a palavra de Deus. Outra coisa que a fé produz é a obediência. A palavra de Deus. Eu estou falando coisa muito dura nessa manhã aqui. Mas é a realidade que Deus quer. É a realidade que Deus quer. A fé produz isso. Agora fica dizendo, tem fé? Mas não faz nada. Fica de braço cruzado. Não tem prazer de orar, não tem prazer de servir a Deus, não tem prazer de servir nada. Uma pessoa desanimada se trama dormir dentro de casa, se fecha dormir. Peraí. Onde está a fé? Vizinho vê aquela pessoa naquela miséria desgraçada ali. Desgraçada, que é uma coisa sem graça. Isso não é palavrão, desgraçado, é fora da graça. Aquela mulher desanimada, aquela mulher resmungona, como é que vai ganhar a vizinha desse jeito? Os filhos plantando, pintando e bordando dentro de casa. A mulher sai para a rua lá, as crianças fazem ela passar vergonha. Está escrito que a criança entrega assim mesmo e envergonha sua mãe. Está escrito. As mães saem pela rua lá, saem não sei aonde aí, as crianças fazem ela passar a maior vergonha do mundo. Por quê? Porque ela não cuida do filho, ela não edifica. Ela não corrige os filhos como deve corrigir pela palavra. Não corrige. Criança solta. A criança solta envergonha a mãe. O filho desobediente envergonha o pai, está escrito. Mas as crianças soltas, elas envergonham a mãe. Faz a mãe passar cada vergonha. E daí? Não adianta querer corrigir fora. Corrigir na rua, ou corrigir dentro da reunião. Tem que corrigir dentro de casa. Corrige o teu filho enquanto a esperança, está escrito. Isso é uma virtude da mulher. De fé. Sara, por quê? Por que Sara era uma mulher virtuosa? Ela tinha temor de Deus e respeitava o Abraão, chamando-lhe de Senhor. Sara tinha uma responsabilidade tremenda. Ela honrava o marido dela, chamando-lhe de Senhor. Não era uma mulher de fé? Claro que lá no começo ela deu uma vaciladinha. Ela não soube esperar lá, Deus dar o filho da promessa, ela arrumou aquela confusão lá com a Agar. Mas lá na frente ela teve uma experiência, ela cresceu espiritualmente. Aí ela edificou sua casa. Ela abençoou seus filhos. Mulher virtuosa, ela tem bom ânimo. Ela vai cozinhar, ela faz com ânimo, faz com alegria. Ela vai lavar roupa, ela faz tudo com alegria. Irmãos, a fé produz alegria, prazer, contentamento em servir primeiro a Deus e depois aqueles que estão ao redor dela. A fé produz isso. A fé é o medidor da nossa vida cristã. Rompa com a incredulidade nessa manhã. O incrédulo. Qual? Veja o contrário da fé. Desânimo. Não pode, não consigo. Essa vida aqui que reclama da vida, murmura. Em vez de abençoar, reclama. O incrédulo. Mas e a fé? Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeita a confiança. Assuma a posição de fé nessa manhã. Se você tiver fé, você vai buscar o Senhor. Se está com um problema dentro de casa, você vai buscar o Senhor, vai pedir sabedoria a Deus para edificar teu lar, edificar teus filhos, para ajudar teu marido. E os maridos? Também tem que ter fé. Tem que ter fé para trazer o sustento para dentro de casa. Para abençoar sua esposa, abençoar seus filhos. O marido tem que, ó, trabalhar. trabalhar, lutar, para que não falte nada para sua mulher e para seus filhos. O marido é o provedor, traz as coisas para dentro de casa, e a mulher virtuosa, ela tem a sabedoria de Deus para aplicar tudo aquilo. Mulher virtuosa. Ela aplica tudo aquilo. Ela transforma aquilo tudo em bênção. Irmãos, estão vendo a importância da fé? Tem mais. A fé produz força. A fé produz bom ânimo. A fé produz amor também uns pelos outros. Primeiro a Deus e depois pelos irmãos. É, queridos. Precisa mais aí. Precisamos tomar uma posição de fé hoje. Hoje. Para nós sermos úteis no reino de Deus. Para nós edificar nossas casas. Para nós edificar nossos lares. A fé, então, é autoconfiança. A fé nos faz mais do que vencedores. Romanos 8. Mais um minutinho, vamos terminar aqui. Irmãos, fé não é teoria. Fé não é algo mental. Fé se torna em praticidade daquilo que ouvimos e vemos. Vou repetir. Fé se torna em praticidade daquilo que ouvimos e vemos. Por isso que diz assim, ó. Não sede somente ouvintes, mas praticante. Se nós ouvimos uma mensagem dessa aqui e não botou em prática, ficou boiando no ar. Romanos 8:31. Glória a Deus. Edson, para nós lá, lê para nós até o verso 37. 31 a 37 de Romanos 8. Faça favor.
Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador, mas por todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Aleluia! Em todas essas coisas, a pessoa que tem fé, ela é o quê? Não só vencedora, mais do que vencedora. Em Cristo que nos amou. Filipenses 4. Queridos, a fé me faz e te faz mais do que vencedor. E mais umas coisas do verso 10 ao verso 13, capítulo 4 de Filipenses. Levanta lá, João, e lê para nós, faz favor. 10 até o 13. Filipenses 4, 10 a 13.
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Amém. Amém. O homem de fé, a mulher de fé, ele está instruído. Ter fartura como padecer necessidade. Sabe estar abatido? Ele está instruído para todas as situações, toda circunstância. O homem de fé. Porque ele não, o homem de fé e a mulher de fé não vivem de circunstância. Ele vive pela fé. O justo viverá pela fé, não por circunstância. Lemos no Hebreus 11 que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Isso é fé. Mas tudo resume aqui. Quando temos fé, podemos todas as coisas. Naquele que nos fortalece. Naquele que nos fortalece. Você pode. Se você tem fé, você pode. Você crê que você pode? E o último verso, no Hebreus 11, verso 27. Vai nos manter firme diante de Deus. Vai deixar de ser uma pessoa vacilante. Aquele crente vacilante, uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora vai, daqui a pouco não vai. Esse é o vacilante, é como a onda do mar, diz a palavra, que vacila. Uma hora está numa posição, outra hora está na outra. Pela fé, o que, que ele fez? Deixou o Egito, deixou o mundo. Pessoa que tem fé deixa o mundo, abandona o mundo, não ama o mundo, mas ama Cristo, ama a igreja. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Porque ficou o quê? Ficou firme, como vendo o invisível. A fé vai fazer com que nós vejamos o invisível. O invisível. As coisas que não são. Você sabe que Deus chama as coisas que não são como se já fosse? Sabe. E você vai ver o invisível pela fé. Você vai deixar as coisas do mundo, vai perder sentido na tua vida. Vai perder a prioridade. E vai aceitar o conselho do Espírito Santo através de Paulo. Os que usam desse mundo como se dele não abusasse. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o cristão de fé equilibrado. Não que não possa fazer nada, tem equilíbrio. Sabe o que deve fazer. Sabe o que pode fazer. Sabe o que agrada ao seu Senhor. Ele está vendo o invisível. Você quer ver com os olhos de Deus a partir de hoje? Você quer tomar o escudo da fé na tua vida hoje? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. Tudo, queridos, é possível ao que crê. Tudo é possível.